Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Congresso promulga a PEC do Orçamento de Guerra.
O regime extraordinário fiscal financeiro de contratações vai permitir que os governos descumpram a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações por conta do combate ao coronavírus.
Senado aprova prazo excepcional para a liberação de remédios contra a Covid-19. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim Ponto Leg. Congresso Nacional promulga emenda constitucional que cria uma espécie de orçamento extraordinário voltado para o combate ao coronavírus, a chamada PEC do Orçamento de Guerra. Repórter Bruno Lourenço.
O regime extraordinário fiscal financeiro de contratações vai permitir que os governos descumpram a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações por conta do combate ao coronavírus. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, diz que a emenda à Constituição assegura os instrumentos técnicos e jurídicos de que os gestores públicos precisam para enfrentar com rapidez e menos burocracia a pandemia.
Para dar tranquilidade para o governo federal enfrentar essa epidemia com amparo jurídico e com o amparo técnico necessário de uma emenda constitucional que tem período de eficácia e de vigência estabelecido no texto da Constituição brasileira.
A flexibilização das regras orçamentárias só valerá até o dia 31 de dezembro.
Senado aprova projeto que estabelece prazo de 72 horas para que a Anvisa autorize importação de medicamentos e equipamentos considerados essenciais para o combate ao coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
Desde remédios usados para tratar pacientes infectados pelo coronavírus até equipamentos de proteção individual ou insumos para instalações hospitalares que possam agilizar o atendimento ambulatorial e o diagnóstico de casos suspeitos, podem ser incluídos entre os produtos que passam a cumprir novo prazo de liberação da Anvisa. A agência agora terá 72 horas para liberar a importação e a distribuição comercial desses insumos, considerados essenciais no combate à Covid-19. Mas os materiais precisam ser registrados por pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira, como a Food and Drug Administration, a FDA, por exemplo, além de comercializados nos países de origem. Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que relatou o projeto em plenário, a mudança vai ajudar a salvar vidas.
Isso é importante porque permite o abastecimento mais rápido para salvar vidas neste momento de grande dificuldade do nosso país.
A proposta segue para a sanção presidencial.
Vai à sanção presidencial a proposta de socorro de 60 bilhões de reais para estados e municípios que ainda terão as dívidas de 65 bilhões de reais suspensas até o final do ano. Aprovado pelos senadores nesta quarta-feira, o projeto também proíbe reajuste do funcionalismo público, com exceção das categorias da saúde, segurança pública, educação, assistência social, profissionais da limpeza e agentes funerários. O ministro da Cidadania afirmou que o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial será concluído ainda nesta quinta-feira. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou que o governo está conseguindo organizar a distribuição de recursos para os cidadãos brasileiros que mais precisam nesta pandemia do coronavírus. Onyx afirmou que a distribuição da primeira parcela dos R$ 600 já está sendo concluída.
Estamos concluímos até o dia de hoje, então, o pagamento dessas 50 milhões e 500 mil pessoas. Isso é um feito.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que ainda existem filas para receber o auxílio.
Ainda tem muitas filas na Caixa Econômica. Muitos dizem já, talvez teria sido um erro de colocar apenas a Caixa Econômica. Vossa Excelência diz que três bancos abriram mão, mas eu acho que poderia, talvez, buscar outras alternativas bancárias, até bancos privados, se for o caso, para evitar essa aglomeração.
Onyx Lorenzoni afirmou que outro desafio no cadastro para o recebimento do auxílio emergencial é a quantidade grande de cidadãos chamados de invisíveis, que não possuíam CPF ou conta bancária, cerca de 21 milhões de brasileiros.
O chamado lockdown já começa a valer em alguns estados brasileiros. No Pará, 10 cidades aderiram à medida restritiva nesta quinta-feira. O confinamento obrigatório também já começou na região metropolitana do Maranhão e será adotado em Fortaleza e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.